Programa de rádio sobre educação e cultura. Realização Instituto Gens. Apresentação, Donizete Soares.
Olá, ouvinte. Hoje é dia 13 de dezembro de 2012. Dia quente e chuvoso na cidade de São Paulo. Seja bem-vindo a mais um programa de rádio aqui no Espaço Humus. Aliás, é um prazer participar desse espaço virtual, atualmente com 115 mil pessoas compartilhando mensagens. Mais uma vez, parabéns ao Marcos Amaro e ao grupo que acompanha o Marcos pela iniciativa e manutenção deste espaço. No último programa, eu trouxe um aspecto da concepção de cultura para Darcy Ribeiro, antropólogo, pensador e ativista dos mais respeitados do nosso tempo. Como já disse, vale a pena conhecer esse sujeito. Em especial, vale a pena, é quase uma exigência, ler O Povo Brasileiro. Não tenha dúvida de que muito do que você pensa sobre você mesmo, sobre a nossa história, sobre o nosso tempo, vai se alterar depois de você ler essa obra. No programa de hoje, quero trazer também um aspecto da concepção de cultura de um outro sujeito, também brasileiro e mundialmente conhecido e reconhecido por sua enorme contribuição em pelo menos um campo cultural importantíssimo, a arquitetura, que é uma das principais referências que temos de um tempo histórico. Na arquitetura aparecem o real, os sonhos e, sobretudo, os valores de uma época. O que os homens e mulheres querem ou não querem, conseguem ou não conseguem pensar e fazer no tempo em que vivem, fica como que gravado nas construções sobre os espaços em que vivem e habitam. Estou falando, é claro, de Oscar Niemeyer. Muitos de nós ouvimos falar bastante de sua longa história. Muitos de nós sabemos de suas preferências políticas e, mais que isso, sabemos e conhecemos muitas de suas obras. O fato é que concordemos ou não com suas ideias, gostemos ou não de seus traços, de sua arquitetura, de tudo que ele projetou, do que foi e do que há de ser edificado, ficará por muito tempo entre nós. Dele, disse o amigo Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer é o único brasileiro do nosso tempo que será lembrado no ano 3000. Mera possibilidade, lembrou Niemeyer, e perguntou, quem garante que no ano 3000 ainda existirá Brasil e brasileiros? Quem nos assegura que a espécie humana ainda existirá? Bem, o que importa mesmo é destacar o fato de que Niemeyer, por conta de sua genialidade, jamais se apresentou ou foi chamado de presunçoso. Ao contrário, como disse certa vez, o sujeito que pensa que é importante, para mim, é um débil mental. O homem está num planeta pequenininho, no fim da galáxia, longe de tudo. Isso dá uma ideia da precariedade do ser humano, que é um fodido. Nasce, morre como outro bicho qualquer. Por isso mesmo, deve ser mais modesto. Ver a vida com paciência, sabendo que estamos no mesmo barco. Pois bem, é a concepção de cultura, de homem e de vida deste sujeito que quero ressaltar aqui. E é sobre uma de suas obras que quero que você ouça a explicação que ele mesmo dá. Trata-se de um texto publicado em 11 de janeiro de 2008 no jornal Folha de São Paulo, ano em que ele completou o centenário do seu nascimento. Observe o que ele diz sobre o projeto do Memorial Luiz Carlos Prestes na cidade de Porto Alegre, a ser inaugurada em 2013. O título do texto é Não Basta Louvar. O projeto que fiz do Memorial de Luiz Carlos Prestes é, a meu ver, obra tão especial que vale a pena explicá-lo um pouco. Não tinha nenhum programa pré-estabelecido. O meu aniversário, uma semana antes, havia sido muito movimentado e centenas de amigos me procuraram para me abraçar na Casa das Canoas. Meu desejo era evitar tudo isso e festejar o centenário me parecia pesado demais. Não que o passado me entristecesse, mas como me revolta lembrar as velhas amizades perdidas para sempre. Como eu esperava, os amigos insistiram e acabei ficando o dia todo por lá, onde sem festa nem fantasia atenderia os que aparecessem. E passado tudo isto, foi no meu apartamento de Ipanema que me deixei ficar, um pouco cansado do que ocorrera, mas surpreso ao constatar que, como se tivesse estado no escritório, havia projetado o Memorial de Prestes e lera dois livros extraordinários. O primeiro é uma novela do poeta português Manuel Alegre, Cão Como Nós, que muito me comoveu. Uma história simples de um cachorro que acompanhou o seu narrador por muitos anos e que com ele se entendia tão bem que só voltava a falar. É nessa procura de comunicação, de se compreenderem melhor, que o texto se desenvolve em linguagem de qualidade literária tal que não raro pedia a Vera, minha mulher, para repetir trechos pelo prazer de os ouvir outra vez. Outro livro que recebi de presente do meu amigo Fernando Balbi é uma coletânea de artigos de José Luiz Fiori, O Poder Global, tão atualizados e esclarecedores que todo jovem brasileiro deveria conhecê-los. Fiori expõe sua posição progressista sobre as contradições do mundo globalizado e a onda neoconservadora que cresce por toda a parte, com forte apoio do governo norte-americano. Mas não foi só a leitura que me ocupou, mas principalmente o projeto que fiz do Memorial de Luiz Carlos Prestes, a ser construído no sul do país. É, a meu ver, obra tão especial que vale a pena explicá-la. Um trabalho que não se baseou, como de costume, num programa construtivo, mas na ideia de criar um elemento principal e único, uma parede que, cheia de curvas e retas inesperadas, atravessando em diagonal o retângulo de vidro do edifício, de lado a lado, possa lembrar aos visitantes as etapas fundamentais da vida desse grande brasileiro. A fachada simples e retilínea de vidro do edifício marcaria, com a parede interna tão movimentada, o contraste que a boa arquitetura procura muitas vezes exibir. Junto da entrada, a parede com textos e imagens começa a mostrar aos visitantes os inícios da vida de Prestes, quando o oficial do Exército era incumbido de acompanhar obras em construção no Rio Grande do Sul. Aí surge, já com 26 anos, severo como sempre foi, Prestes a reclamar da maneira pouco correta com que os trabalhos estavam sendo desenvolvidos. Não recebendo resposta às denúncias que fazia, foi pouco a pouco sentindo que uma solução burocrática a nada conduzia, mas que os problemas do país tinham de ser resolvidos por meio de uma revolução. E a coluna Prestes apareceu naturalmente como a única maneira de enfrentar as questões políticas e sociais existentes. Passo a passo, os visitantes vão tomando conhecimento dessa marcha extraordinária, da coragem desse grupo de patriotas a resistir por tanto tempo às forças repressivas. Logo em seguida, Prestes é obrigado a se exilar na Bolívia e depois na Argentina, seguindo mais tarde para a União Soviética, quando, já sintonizado com o pensamento de Marx, dá à revolução um sentido mais amplo e universal. parede vai se escurecendo e num ambiente mais fechado e sombrio aparece o período da prisão, em que ele permanece 9 anos incomunicável. E como para agravar tanta tristeza, em 1936, sua mulher Olga Benário, presa e grávida, é enviada criminosamente a um campo de concentração na Alemanha, onde seria morta numa câmara de gás em 1942. Sua filha Anita, após grande campanha internacional desencadeada pela mãe de Prestes, é afinal entregue à avó. Quanta maldade! Impressionados com tanta violência, os visitantes param consternados. É a luta política com seus momentos de glória e horror. A guerra acabara. Vitoriosos, os soviéticos entram em Berlim. Um clima de otimismo se espalha. No Brasil, Prestes é anistiado e o Partido Comunista Brasileiro conquista a legalidade. É a época dos grandes comícios, da campanha pela Constituinte. A parede vermelha, que de acordo com os acontecimentos vai mudando de cor, escurece outra vez. Diante dela, comovidos, os visitantes constatam que o momento de euforia passara. Em 1947, o TCE cancela o registro do PCB e, a seguir, caça os mandatos dos parlamentares comunistas, entre eles Prestes. Era a reação anticomunista que começava, implacável. Prestes passa a atuar na clandestinidade. Com o golpe militar de 1964, seus direitos políticos são cassados. A história caminha para o fim. Atentos, os visitantes seguem o relato emocionante. Começa um novo exílio que se estende até 1979. De volta, apoia as diretas já, solidarizando-se com a candidatura de Tancredo Neves. O tempo passa e, altivo e corajoso como sempre, vem a morrer em 1990. Postumamente, Prestes é anistiado pelo Exército e promovido a coronel. Como arquiteto, vejo satisfeito que meu projeto vai contribuir para manter viva a memória de Luiz Carlos Prestes, um brasileiro que lutou em favor do seu povo contra a miséria e a desigualdade social que, infelizmente, ainda persistem em nosso país. Reli este texto e sinto que não basta louvar o passado. O importante é continuar essa luta por um mundo melhor que o Império de Bush procura em vão destruir. É isso aí.
Programa de rádio sobre educação e cultura. Realização Instituto Gens. Apresentação, Donizete Soares.